Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a mais extraordinária afirmação do cristianismo. Trata-se de uma verdade central e essencial para a nossa fé. Agora, irmãos, como um evento tão glorioso como esse, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, afeta a nossa vida hoje. Afeta a minha vida, afeta a sua vida hoje. A ressurreição de Cristo impacta direta e profundamente a minha vida, a sua vida, a nossa vida, tanto presente quanto futura. Na nossa vida presente, a ressurreição de Jesus assegura, dentre outras bênçãos, a nossa justificação, a nossa aceitação diante do Pai. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 4, verso 25, que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Uma segunda bênção presente para hoje, para agora, é que a ressurreição de Cristo assegura a mim e a você a possibilidade de vivermos uma nova vida. Uma vida de vitória sobre o pecado. Uma vida não mais escravizada ao diabo. Ele mesmo, nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, vai dizer o seguinte: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos viver uma nova vida e podemos andar dia após dia em novidade de vida. Mas e quanto à nossa vida futura? Quanto à nossa vida futura, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição física, a nossa ressurreição corpórea. Sim. E quando nós falamos de que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição, emerge aí o tema oportuno e fundamental da esperança cristã, acerca da qual eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã de Páscoa. E para tanto, eu quero convidá-los à leitura da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. Por favor, vamos acompanhar atentamente a leitura desse texto da palavra do Senhor, e que o Senhor nosso Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos abençoe agora na leitura e na reflexão da sua santa e bendita palavra. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos, o objetivo de Paulo neste texto foi trazer uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento aos crentes de Tessalônica, que estavam tristes pela perda de seus entes queridos e também angustiados quanto ao destino final deles. Algumas perguntas brotavam no coração daqueles cristãos de Tessalônica em relação àqueles seus irmãos, àqueles seus queridos que tinham já falecido. Algumas perguntas estavam dentro dos seus corações, algumas dúvidas, tipo: o que vai acontecer com aqueles que morreram antes da segunda vinda de Jesus, antes da volta de Cristo? Serão esquecidos? Ficarão em desvantagem? Serão excluídos do reino glorioso de Jesus? Notem, queridos irmãos, que Paulo fala sobre tristeza. Mas o problema não é a tristeza em si. É natural nos entristecermos pela perda de pessoas que amamos. Entretanto, a exortação paulina é no sentido de não ficarmos tristes como os demais que não têm esperança. Os demais aqui no texto são aqueles que ainda, ou que naquele tempo, ou que podemos dizer ainda hoje, não depositam a sua fé em Cristo, morto e ressurreto dentre os mortos. Paulo sabe muito bem que nós podemos e vamos nos entristecer, mas então ele exorta que essa tristeza seja temperada com esperança. E não há nada mais proveitoso para quem sofre do que ter esperança. Não ter esperança é o que torna o sofrimento insuportável. Porém, de qual esperança o apóstolo Paulo fala aqui? Certamente não de qualquer uma, mas sim da inigualável esperança cristã. E de modo sucinto, eu gostaria de meditar e pensar com os irmãos sobre três características da inigualável e poderosa esperança cristã. E a primeira característica que eu quero falar sobre a esperança cristã é que trata-se de uma esperança pessoal. Isso mesmo, uma esperança pessoal. Para os existencialistas, a morte significa o fim de tudo, o fim da linha, não existe mais nada. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer vai afirmar o seguinte: é pela razão que chegamos à conclusão óbvia de que a morte é o fim da consciência e a destruição irreversível do eu. Algumas religiões até ensinam que há vida depois da morte, mas com o prejuízo de perder-se completamente a consciência pessoal. É como se você fosse uma gota d'água que volta para o mar. Deixa de ser uma gota e torna-se parte de uma alma única. Depois da morte, não há mais o eu, não há mais você, não há mais eu, mas passamos todos a fazer parte do universo. Então essa é a concepção de esperança que algumas religiões têm. Contudo, não é isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. No texto, ele vai dizer uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer que nós estaremos juntos uns com os outros. Você vai estar com as pessoas que você perdeu. A identidade e a consciência de cada pessoa serão preservadas. Eu serei eu, José Roberto. Você será você. E aquelas pessoas queridas nossas, que já partiram, que já estão com o Senhor, na ressurreição, elas continuarão sendo elas próprias, elas mesmas. E vejam também que a expressão, nós não apenas estaremos uns com os outros, mas nós estaremos com o Senhor, estaremos com Jesus para sempre. E essas são palavras, irmãos, que significam relacionamentos pessoais, relacionamentos perfeitos que duram para sempre. O famoso pregador norte-americano Jonathan Edwards, em seu sermão intitulado O Céu é um Mundo de Amor, olha que bonito o tema do sermão dele, O Céu é um Mundo de Amor, ele propõe a seguinte comparação. Ele diz: na Terra, os mais extraordinários relacionamentos de amor são como que um cano entupido, pelo qual passa apenas um pouco de água, diríamos, um pouco de amor. Por melhores que sejam os relacionamentos, ele está dizendo, é um cano entupido. Passa um pouquinho de água. Entretanto, no céu, todos os pontos de entupimento serão removidos, e o amor que experimentaremos será infinito e inexprimivelmente maior que qualquer coisa que tenhamos vivenciado aqui. Então, a gente não vai mais se estressar uns com os outros, a gente não vai mais ficar irritado, a gente não vai mais ficar ressentido, amargurado, não haverá discussões, brigas à toa, mesmo entre aqueles que se amam, nós sabemos que isso acontece, mas será um relacionamento maravilhoso. A esperança cristã é de um futuro pessoal de relacionamentos de amor em Cristo. Além de pessoal, Paulo vai dizer que a esperança cristã é também material. Isso mesmo, não se trata simplesmente de sobrevivência da alma. Sim, agora, a nossa alma vai para o céu quando morremos, já está na presença do Senhor. Mas esse não é o final culminante da salvação. No fim de todas as coisas, isto é, quando Jesus voltar segunda vez, ressuscitaremos, irmãos, receberemos um corpo totalmente novo, um corpo glorificado, revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, diferente deste corpo mortal, que se desgasta, que cansa, que adoece, que envelhece, que enfraquece, a despeito dos avanços da medicina. Nosso corpo ressuscitado será como o corpo de Jesus, Paulo vai dizer isso em Filipenses 3, 20 e 21, que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. No início do culto, nós lemos o texto de 2 Lucas, no qual Jesus ressurreto manifestou-se a seus discípulos, dizendo-lhes: sou eu mesmo, toquem e me vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E para provar isso, Jesus comeu diante deles. Por outro lado, esse mesmo corpo de Jesus atravessou as vestes do túmulo, atravessou a pedra selada que selava o túmulo. E quando os discípulos estavam temerosos, trancafiados, Jesus também atravessou aquelas portas trancadas, deixando claro que ele tinha novos e inimagináveis poderes, que não estava mais condicionado ao tempo e ao espaço. Por isso que a esperança cristã é: cremos na ressurreição da carne, cremos na ressurreição do corpo, porque com os nossos corpos, novos corpos, habitaremos em céu e terra renovados. Um mundo material aperfeiçoado, no qual não mais existirão lágrimas, enfermidades, pandemias, vírus, não mais existirá o mal, a injustiça e a morte. Nesse novo mundo renovado, nós vamos caminhar, nós vamos comer, nós vamos abraçar e vamos ser abraçados. Nem, nós vamos cantar, pois teremos cordas vocais. Não vai precisar muito de ensaio. Por quê? Porque nós vamos fazer tudo isso com graus de alegria, de excelência, de satisfação, de beleza e poder, que não somos capazes de imaginar no presente. Pastor Timothy Keller, num dos seus livros, traz o testemunho de Johnny Erickson Tada, uma mulher que ainda vive e que sofreu aos 17 anos de idade um acidente e ela ficou tetraplégica, paralisada do pescoço para baixo. No Brasil, acho que tem um livro dela escrito e é muito interessante a história dela. Ela, tetraplégica, frequenta ainda hoje uma igreja e ela vai para a igreja de cadeira de rodas. E ela conta então uma cena que trazia muita emoção para ela. Ela diz o seguinte: como todas as pessoas estavam ajoelhadas, eu certamente me sobressaía. É que havia um momento no culto que o pastor pedia para todo mundo se ajoelhar. Toda a igreja se ajoelhava, menos, é claro, ela que ficava na cadeira de roda. Então ela via aquela cena de todo mundo ajoelhado. E ela continua dizendo: e eu não podia conter as lágrimas. Mas ela não chorava por pena de si mesma. Chorava porque a visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus era belíssima. E ela dizia: é um retrato do céu. Então lhe ocorreu um pensamento, aspas para ela, e ali, sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu, serei livre para pular, dançar, sapatear, fazer aeróbica, e um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer quando estiver com minhas pernas ressurretas é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. Por isso, irmãos, somente a ressurreição nos promete não apenas mente e corações novos, mas também um novo corpo. E finalmente, terceira característica da poderosa esperança cristã que temos mediante a ressurreição de Jesus, além de pessoal e material, a esperança cristã é também beatífica. O apóstolo Paulo afirma: estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Na verdade, este é o ensino principal de Paulo nesse texto. Mais glorioso do que o novo céu e a nova terra, mais glorioso do que estarmos juntos, vai ser muito bom, mas mais glorioso do que isto é que nós estaremos para sempre com Jesus. E estar para sempre com o Senhor Jesus significa que teremos perfeita comunhão com Ele, e o veremos face a face. E é essa experiência de vermos Jesus face a face que historicamente denomina-se visão beatífica, ou uma visão de uma extrema bem-aventurança, de uma extrema alegria. Uma visão que Moisés queria ter lá no passado, quando ele pediu para ver a glória de Deus. E o Senhor falou: tu não podes ver a minha glória, porque tu morrerás. Pois bem, eu e você, na vida atual, ainda não podemos ver com esses olhos físicos a glória de Deus na face de Cristo. Nesse tempo presente, nós andamos por fé e não pela vista. Pela fé, pela palavra e pelo Espírito, nós podemos ter uma forte percepção da presença de Jesus nas nossas vidas, no nosso coração. O Cristo vivo está conosco. Sim, nós já o experimentamos no nosso coração, quando partilhamos a ceia do Senhor juntos com a comunidade. Isso já nos consola, isso já nos transforma. Contudo, nós sabemos que essa comunhão com Cristo é apenas parcial, devido ao nosso pecado e às nossas tentações. Porém, nós já temos o privilégio, a bênção de usufruirmos já dessa presença de Jesus. Como escreve o famoso C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se essa parte da glória de Deus que se encontra correnteza abaixo é tão inebriante, como será beber diretamente da fonte? O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12: agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Paulo está falando aqui dessa visão beatífica que vamos ter quando olharmos para Jesus e Jesus olhar para a gente. O apóstolo João também vai falar isso na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2. Sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Essa é a nossa esperança. Quando olharmos para a face de Cristo, e Cristo olhar para as nossas faces, seremos completamente transformados num abrir e piscar de olhos. Essa é a visão beatífica. E é isso que deve encher o nosso coração de alegria e de esperança, queridos. Nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver aquele que é o próprio Deus, que se fez gente, que veio habitar entre nós. Aquele que carregou sobre si os meus pecados e que morreu de morte na cruz, que morreu a minha morte, a sua morte, mas que ressurgiu ao terceiro dia e está vivo. E nós vamos vê-lo face a face. Essa é a visão. E essa, na verdade, é a maior aspiração do ser humano. É ver a Jesus, é ver o próprio Deus. É essa esperança suprema, irmãos, que nos aguarda. E eu já estou concluindo a minha palavra. Portanto, consolemo-nos mutuamente à luz dessa bendita e poderosa esperança. Mas enquanto isso, pastor, o que a gente tem que fazer? Devemos viver hoje, aqui na terra, da melhor maneira possível, servindo ao Senhor e ao nosso próximo. É isso mesmo, nos preparando, treinando para o novo céu e a nova terra, porque com a ressurreição de Jesus, num certo sentido, esse novo céu e a nova terra, ainda que parcial, já invadiu esse tempo, já fazemos parte dessa nova criação. E no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo glorioso no qual Paulo fala sobre a nossa esperança que não se limita a esta vida, falando da ressurreição de Jesus como fundamento e esteio da nossa ressurreição, na conclusão desse capítulo estupendo, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, com essa suprema esperança, o que nos cabe fazer? Seguirmos trabalhando, servindo ao Senhor e ao nosso próximo, porque é assim que o crente espera a volta gloriosa de Jesus e o encontro com Ele. Nós falamos nesta manhã sobre a poderosa esperança cristã nesse dia da ressurreição. A nossa esperança cristã é pessoal, vamos estar com aqueles que já partiram, vamos estar juntos. A nossa esperança é material, um corpo novo ressurreto, um novo céu, uma nova terra. E a nossa esperança é beatífica. Enquanto isso, ouçamos o que diz lá no passado Martin Luther King: as pessoas que fizeram as coisas mais importantes na terra foram aquelas que mais amaram o céu. Que Deus nos abençoe nessa manhã gloriosa, quando celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã.